Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos chegando com mais uma edição do Bola nas Costas. 11 horas 5 minutos, 11 graus é a temperatura em Porto Alegre. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. KTO, KTO, Know the Odds, é a nossa parceria aqui. No Bola nas Costas, assim como no Unilassalle, Arraial de Matrículas Unilassalle, economiza enquanto realiza o teu sonho da graduação. Inscrições abertas. Stock Center, é preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade. Somente para maiores de 18 anos. Seu Bola nas Costas que vai até o meio-dia para toda a Rede Atlântida, no Rio Grande do Sul e para o mundo inteiro através do atlântida.com.br. Lives Atlântida no YouTube, você pode ver rostinhos bonitos como os desses gurizes aqui, ó.
Lele Bortolassi!
Não botou o fone, galera.
Desculpa aí, é que eu tava falando com o Vini. Vini Moura!
Cara, vida real, né?
Desculpa. Deu um agito, é que eu tava conversando com o Vini Moura aqui, que tipo, tem umas roupas que não dá mais pro cara usar.
Tipo?
Tipo esse casaco da Colômbia que eu tô. Quando eu quando eu comprei, eu era M.
Não, não, mas tá legal.
Ele não fecha, não, não, mas ele fecha,
não
fecha sim, cara.
Não, não, não tá legal. Não tá,
eu acho, fecha aí, vamos ver. Não
tá, olha, fecha, aqui, vamos ver.
Aqui.
Fecha só.
Tá legal,
tá legal pra caramba. Não, para com
não,
isso,
Lelê. Mas eu vou defender o Lelê. É porque o cara não se sente bem.
É, não, cara.
Parece que tá um salsichão a vácuo, não, a qualquer momento.
Mas acredita, mas nos bruxos,
tá? Ah, meu, esse casaco eu comprei lá, San Andrés. Sim. Né? Tipo, aquela coisa, original. Ah,
eu curto demais essa estileira do, tá, futebol.
Bonito, cara. Cara, eu curto demais a Colômbia, velho. Que povo legal,
Colômbia?
Cara.
Colômbia?
Eu indico pra vocês, conheço a Colômbia.
Boa.
Vini Moura!
Baile da Colômbia.
Ah, meu, já estamos tomando uma overdose.
Amazônia ali versus Colômbia.
Não precisamos começar por aí.
Tá ruim lá fora?
Cara, na redação desde 9 da manhã, eu tô com pagode no talo.
Só faltou, assim, ó, uma sinuquinha.
Mas desculpa.
Cigarrinho mentolado.
Jackbox.
Uma cerveja meia boca.
E aquele cheiro de...
Mas, pinho, assim, sol. Ó,
eu vou dizer, sexta-feira é isso, cara.
Ah, não. Sexta-feira tu não sabe como acorda e não sabe como acaba.
É isso aí.
Certo, gordinho!
E aí, garotão, bom dia, tudo certo?
Tamo bem.
Que bom, eu também tô bem. Até o Grêmio jogar, eu fico tri bem, cara.
É.
Aí quando o árbitro apita, eu começo a me irritar. Mas por enquanto tá tudo bem, nessa sexta-feira bonita, rapaz.
Vamos pro lado isento da coisa.
Rafael de Velho!
Esqueci de pegar a camiseta ali, hoje é sexta, cara. Legal, tô perdido.
Essa cor, hein?
Tô
tá
perdido.
Frio, cara.
Perdido nos dias. Eu sou o cara que se veste como mais velho e o Vini como mais novo. Por isso que eu pedi pra ele ficar do meu lado. Aqui o estilo, olha a diferença.
Isso aqui, isso aqui.
Eu, o senhorzinho, sim, o Vini.
Senhorzinho.
Malandrão. De velho é. De velho. Mas é um jovem. Falou, né, bem esse negócio do football wear aí.
É, eu curto demais.
Eu tive uma ideia pra mim.
Opa, mas tá bonito, o teu blusão tá bacana, o teu pullover tá legal.
Não, tá tri. Tá,
só errou na camisa por baixo, tá igual a cor do clube.
Opa, mas
a camisa tá preta, né?
O que fica claro nesse dia de hoje, nessa sexta-feira de hoje, é que esse programa abandonou.
Valeu, Ronaldo Esper.
Abandonou a sexta-feira do material esportivo,
né? Vou pegar ali, vou pegar.
Então faz assim, ó, vai um por vez ali pegar uma camiseta.
Não. Tem que ser o natural.
É que tá frio, cara. Essa é
a real. Por que tu acha que eu peguei um casaco?
Mas aí deixa eu falar, eu fui pegar meu moletom do PSG. Cara, não serve. Dá. Eu não consegui me mexer.
Tá, mas tá dando mais. Eu tô na tileira aqui, ó.
Tá bem.
É que tu, eu acho que é o único do programa que tá perdendo peso de um tempo pra cá.
É verdade.
Pode ser. Eu tô ganhando peso de um tempo pra cá.
É. Para, gordinho. Nós vamos trabalhar isso aí, cara.
Ô.
Ô.
Ô, vamos lá.
Os jogos ontem.
Eu vi vários jogos ontem. E o campeonato, ao contrário do que muitos disseram, parece que tá aberto, hein?
Eu mesmo disse que o Flamengo ia ganhar e agora já mudou.
E o Porco é o líder. Não, o Botafogo é o líder.
Dormimos cedo, né?
Foi o que eu falei.
Obrigado a ver uma série com a nega em casa, não tem?
Grey's Anatomy.
Ah, é bucha, né?
E essa é boa, tem pouca temporada pro cara chegar em Grey's Anatomy. Tá às 30.
E o cara tenta dar um, tipo, ah, tá rolando ali a série, tu já não tá afim de ver, né? Daí vá, dá uma olhadinha no aplicativo aqui,
pá, na KTO. Ainda mais depois da Isa. Melhor o cara ficar piando.
Não, não.
Entendeu? Não, o momento é tenso.
Papatinho.
Mas o que, cara?
Não, é só tu vamos... não fazer nada.
Né? É, mas o... várias pessoas tomaram mijada por ele.
É, não, isso aí sobra pra todo mundo. Um caso como esse, cara, bicho.
Várias pessoas tomaram mijada por ele.
Muda, tô, muda, cara, ah, todos são fortes. Viu? Tá, viu?
Olha aí. É. Bom, ontem nós tivemos o Criciúma empatando em casa com o Fluminense. O Criciúma saiu na frente, o Fluminense conseguiu empatar. O Flamengo perdeu de 2-1 pro Fortaleza em casa. Né? Aqui tá. Aqui onde o sueco tá rindo, essa
é
hora.
É bem verdade.
Tá tomando banho de
mar. O primeiro gol do Fortaleza eu acho que poderia ter sido dado falta, tá?
Tá, e o pênalti não.
Mas o pênalti que deram pro
Flamengo. Tu acha
Flamengo,
que daria pra Grêmio, velho, Inter esse pênalti?
Mas claro que não, cara. Lá, sabe? Aliás, teve um lance, cara, bem parecido com esse lance do. Foi num jogo do Inter aqui, cara, esse ano contra alguém, não lembro contra quem. Que é aquele lance clássico: o cara se prepara pra chutar. E o outro jogador chega por trás e bota o corpo na frente, o jogador não consegue concluir o movimento do chute na bola, chuta a perna do outro e cai.
Isso.
Eu entendo isso como ocupação de espaço.
Isso, teve num jogo do Inter.
Num jogo do Inter, né? Uhum. Que até o juiz não deu o pênalti. Eu
não lembro qual foi.
É, mas eu lembro que teve. Sim. Foi a discussão e acho que até o Diori falou sobre isso aqui.
O cara, né, chegou antes, o jogador
isso,
do
isso.
Chegou antes
e tu te prepara pra chutar. No tempo do teu pé ir até a bola, se um jogador adversário botar a perna dele ali...
Isso.
Né? Não,
claro, o cara chegou antes. Às vezes antes. É até falta de ataque.
É, e foi o que aconteceu com o Pedro ontem. Né? E cara, é foda, mas mesmo assim. E aí tu vê o Fortaleza, né, cara? Mesmo assim, o Fortaleza saiu na frente com um gol, repito, que também acho que poderia ter sido dado falta, porque é um gol contra do Flamengo. Que o Wesley, ele é empurrado. É. Ali tem uns bracinhos ali, então poderia ter anulado. Não anulou, beleza. Aí tem o pênalti do Flamengo. E aí, pô, o Flamengo empatou, vai virar, né? Não. Fortaleza no segundo tempo vai lá. E olha que interessante, termina o primeiro tempo 1-1. E nas estatísticas o Fortaleza não tinha dado nenhum chute a gol.
Que tinha sido gol contra?
Nenhum chute, nem pra fora, nem pro gol. A estatística era 0-0, mas tava 1-1. E aí no segundo tempo, o que que tu pensa? Ah, o Flamengo vai pra cima e vai virar, negativo. O Fortaleza foi lá, o Flamengo até fez um gol no final lá.
O Gabigol fez gol,
tava impedido.
Gostou a virada do Flamengo?
Não.
Cara. Atlético Mineiro 2-1 no São Paulo. Aliás, destaque pro São Paulo que agora tem o Robin, né, no lado esquerdo ali, né? Faz um trilho, vai e volta e dribla todo mundo e bate a gol.
Ferreirinha?
Sai do Grêmio, tá, e vira um craque,
né, cara? Mas continua com a mesma falta de visão do ataque. É
trick balac, né? Chega na frente.
Teve duas vezes, cara, que ele entrou, ele contra um e um cara entrando sozinho do lado e ele chutou a bola.
Ah, isso aí dá uma raiva.
Mas ele arrasta, né? Se ele soubesse, se ele fosse mais coletivo.
Ele tava na Europa, né? Não tava aqui, né?
E o meu dia deu um chilique.
É, porque esse jogo também, cara, eu vi esse jogo, cara, velho, tem uns lances da arbitragem que, até nesse jogo que não tem nada a ver, assim, sabe? Que tu vê com outra visão, né? Quando é contra a gente...
Quem era o juizão?
Não, era o...
Cara, não era, cara. Mas é que tu vê uns lances...
Não foi dele, não foi dele. Na real, não foi dele a culpa.
É, cara...
Foi do... Aquele engraçado, Marcelo de Lima Henrique, tá?
Isso.
Ele é pitando aqui, ele é...
Saiu o gol do São Paulo, o gol do...
Ele é engraçado, meu.
O gol no final do primeiro tempo ali, né? Aí tá, foi pra VAR, não sei o quê. Aí, pô, deram o gol. Daí o cara vai lá falar com ele e vai assim, ó... Sabe? Quase comemorando, velho. Só faltou meter um soquinho no ar e pra galera. Vá, meteu. Aqui.
Eu acho ele muito. Não, eu não gosto que ele é muito espalhafatoso.
Eu não gosto de nenhum juiz.
Eu vou falar real, eu também não.
É, mas ele tá ali.
Não tem nenhum que eu digo hoje assim, abaixo esse daí. Não, não. Não é isso que tá sendo avaliado.
Mas o dele foi o
lance. É que o lance que influencia diretamente no resultado do jogo é uma expulsão do jogador de São Paulo de uma entrada realmente, que ele tenta pegar. E pega por cima, daí vai na câmera lenta, tu já sabe que vai ser expulso, né? Mas, cara, sei lá, 5, 10 minutos antes tem uma entrada bem parecida no jogador do Atlético, sabe? Bem parecida mesmo. E aí o VAR não chama. Chama pra um, não chama pro outro. Cara, é complicado isso.
Aí
sabe?
A porca tá me lembro dessa
E o Vitória perdeu em casa pro Botafogo, né, cara? E o Botafogo vai arrepiando aí no campeonato mais um ano.
É o líder por gols marcados.
Tá, mas vamos combinar uma parada, assim. Tá, uma coisa é o Botafogo ser campeão, mas outra coisa é uma pipocada. O Botafogo acho que tá muito longe de dar uma pipocada, que nem no ano passado. Não, acho que é uma coisa muito mais consolidada agora, né?
Não, tá parelho. E é mais encorpado esse Botafogo, né? Melhor que o Botafogo do ano passado, isso que ainda tem gente pra... Para estrear e gente que eles ainda devem contratar. Sabe, enfim.
Só para ter uma ideia, gurizada, o Botafogo é o único time nas últimas 5 rodadas que só
eles, eles contrataram, que tá invicto. Eles contrataram um cara campeão do mundo.
Mas sabe qual é o pior?
Tá invicto o Botafogo.
O Palmeiras vai ganhar no final.
Como?
O Palmeiras vai ganhar no final.
Pacto. Não é só o pacto, assim, também tem uma base consolidada de grupo de trabalho, tem novos talentos surgindo e tem o cara que, meu... conhece do riscado, o jockey manja. Sabe e muito. A torcida copa junto, não que a do Botafogo não cobre, mas a do Botafogo tá ressabiada, a torcida do Botafogo só vai tipo assim, tá, agora estamos livre quando ganhar uma coisa de novo.
E eu acho que sim, só depois de entregar o troféu.
Isso,
Até lá, será que não vai ter um tribunal para tirar esse campeonato?
Quanto não montarem o palanque ali para entregar o troféu, tudo ali, o pódio, enfim. Mas pro futebol brasileiro, se a gente pensar a fundo, o legal seria o Botafogo ser campeão brasileiro.
Também acho. Não, tem todo um meme.
Também acho. Seria bacana. Pro futebol brasileiro, assim, para quebrar um pouco de Palmeiras. Dois,
claro.
Flamengo.
Para quebrar um pouco de Palmeiras. Olha como tá equilibrado.
Eu não quero que o Inter ganhe.
Olha como tá equilibrado.
Pode ser vice-campeão, Inter. Eu torço pelo vice-campeonato.
O Botafogo é líder.
This episode is brought to you by Honda. When you test drive the all-new Prologue EV, there's a lot that can impress you about it. There's the class-leading passenger space, the clean, thoughtful design, and the intuitive technology. But out of everything, what you'll really love most is that it's a Honda. Visit honda.com/EV to see offers.
Pelos gols marcados, 27, tá?
Falei antes,
27. Tu falou isso?
Falou. Desculpa, ele deu informação. Desculpa. A gente não deu bola.
É que eu tava lendo outra mesmo parada nosso, que né? Surgiu, que tá aí no nosso grupo aí, o de velho
mandou. Um agito, né? Mas o agito tá nosso, né?
Cara, não dá pra mandar essas notícias do grupo faltando 3 minutos pra gente entrar no ar.
Não,
cara.
Um monte de coisa pra fazer.
Mas assim, ó, o São Paulo, ele perde ontem, mas o São Paulo vinha de 4 vitórias consecutivas. Ainda é muito bom esse trecho de 5 jogos do São Paulo aqui.
Sim, sem dúvida.
Esse cara que assumiu o São Paulo é muito Grêmio, bom, tá?
E certamente no planejamento do São Paulo, lá das 38 rodadas, uma derrota pro Galo em Minas, tá tudo certo, né? Dentro do planejamento.
Tá,
quando tu planeja lá, tipo, ah, cara, vai. Né? Se ganhar um ponto.
Mas eles não perderam pro. Eu tô rateando pro Criciúma, não.
Não, o São Paulo perdeu pro Cuiabá.
No Cuiabá, isso. No Morumbi.
Foi a primeira derrota do meu dia.
Essa aí que tava fora do esquadra, você tava fora
isso,
do esquema.
Isso aí.
Olha aqui, ó.
E acho que também eles tomaram uma sapatada do Vasco, não foi? São Paulo, não foi 4-2 do Vasco?
Pode ser.
Foi no fim de semana que eu tava na imersão.
Se a gente pegar esses 5 jogos aí, que eu acho que sempre dá um retrato muito legal do campeonato.
4-1 Vasco.
Pra entender por que o Grêmio tá nesse quase sair sempre da zona de rebaixamento, olha isso aqui comigo, tá? O Fluminense nos últimos 5 jogos, empate, derrota.
A galera da frente do Grêmio não tá escapando.
Não, e a turma de baixo ali tá tudo assim, ó. E aí tu vai entender outra coisa, onde é que eu vou chegar, ó. Tá, o Atlético Goianiense, derrota, empate. O Grêmio, derrota, empate, vitória, empate. É a primeira coisa diferente. Aí o Corinthians tem menos ponto que o Grêmio também, porque ele tem derrota, vitória, derrota, empate. O Grêmio tem um empate a mais do que o Corinthians, né, nesse quadrante. Aí, tu entende uma parada aqui, ó. O Cuiabá sentiu que o caldo entornou e botou o Deverson de volta, porque ele tem empate... Derrota, empate.
Eu acho que o Cuiabá tem jogos a menos também. Eu acho que tá com o mesmo número de jogo do Grêmio, não tá?
Não.
Dá uma olhada aí. Dá uma olhada que eu acho.
Tem um a mais.
Já não é dois a mais.
Tem um a mais.
Mas eu vou te dar uma notícia boa. Pra ti e pra torcida do Grêmio.
Vai, por favor. Não tem jogo do Grêmio hoje.
Não. Essa informação que tu deu.
Não?
Não, mas é sério. Essa informação que tu deu agora, matematicamente, significa que. Hoje, se tu fizer um cálculo aí, não precisa 45 pra escapar. Deve precisar
baixou,
menos.
Baixou.
Vamos isso focar é uma nos boa 40 notícia. Então, gurizada.
Não. Mas eu acho que deve estar ali nos 42, 43.
Ah, cara. Melhor.
Não, mas só pra ter uma ideia, por exemplo.
Melhor o Grêmio caiu por um ponto
em 2021. O Grêmio tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Vitória, que tem 15 pontos.
Sim.
Tá? O Grêmio tem 2 jogos a menos que o próprio Criciúma, que já tem 17. O Grêmio, matematicamente, se vencesse as duas, encosta nisso, né?
Adams, na prática.
Mas é muita, é mais é que tu sabe que não é assim.
Sabe qual é o raciocínio correto que tu tem que fazer quando é jogo a menos? Pega o aproveitamento que tu tem, sei lá, 20%.
Sim.
Então tu tem 6 pontos. Então é 1.2 pontos a mais que tu conta.
Sim.
Pra ser correto. Não, mas é que. Tá
impossível. O Alegrão Garcia.
É possível.
Não, faz a conta.
Só uma brincadeira, cara.
Um triplex aí. José Vinheta tá impossível.
Cara, dá um FMG aqui, ó. Só lá das probabilidades, quer falar pro Lelê.
Parece aquele telecurso que tinha na TV de manhã. Aliás, hoje, 13h10, tem live, tá?
Opa! Bravo,
live da KTO, eu e o Luciano Calheiro, semana passada, lavamos. Aliás, faz 3 semanas.
Eu vou nessa barca aí, eu vou ver essa barca aí.
Tá, mas a pergunta que eu quero fazer é: quais são os dois jogos do Grêmio que falam? O Criciúma.
Aonde?
Aqui.
Rio Grande do Sul.
Comando do Grêmio.
Grêmio andando.
Nesse momento, Vini.
E o outro, se eu não me engano, é o Atlético Mineiro fora.
Fora.
Porque o lance é que o problema do jogo, dos dois jogos do Grêmio que faltam, é o futebol que o Grêmio tá jogando nos dois jogos que faltam. Claro que eu ainda sou um pouco otimista, e você até o final, que é o que, que esses dois jogadores... quando chegarem ao Grêmio, o que, que eles vão apresentar? Eu confesso que eu não Léo, dou conoco.
Se tivesse que
assinar... Eu morro de medo de ser mais um Bessosi da vida. Eu não conoco os dois jogadores.
Sim, com a base das informações que eu, obviamente, não vi.
Tu viu o videozinho?
Campeonato Uruguai.
Como tinha antigamente o DVD, tu assistiu o DVD no YouTube?
Esse Arezzo era um centroavante, que ele surgiu bem no Uruguai e tal, mas é um guri.
Ele é do, ele é do River Plate do Uruguai.
Isso,
ele surgiu lá.
River Plate do Uruguai. Isso.
Foi pro Peñarol ou pro Granada direto?
Peñarol.
Peñarol e depois o Granada.
Na Espanha não conseguiu muito espaço, mas é uma coisa normal de jogador sul-americano que vai muito novo. E o Monsalve é um meia colombiano, que o Grêmio já tinha um interesse há mais tempo, mas...
Tipo Colômbia.
É, mas tá aí. Não teve experiência na Europa ainda.
Tá aí, é fogo.
Tá aí. Tá aí na América Sul,
é. Tá aí.
Eu acho eles mais, os dois mais apostas do que era o Campaz, pra gente pegar um exemplo.
Não, o Campaz já tinha uma carreirinha assim,
de futebol.
E veio pra cá e não rendeu, cara.
Não,
nem o próprio Vila Sante.
O próprio Vila Sante
demorou uns meses pra poder encaixar.
Ele chega a cair, né?
Claro.
Sim, ele veio naquelas três contratações, é Vila Sante, Borja e
Campaz. Cara, isso aí é esse momento também, ao mesmo tempo que tu tá lá com esperança, ele é um triturador de jogador, cara.
É que tu pega o Campaz...
Não importa quem for entrar na barca, já, o cara, ele não, o jogador vai chegar, ninguém vai pensar assim, ó, não, vamos esperar um tempo.
Cara, o Borja é longe de ser um bagre, meu.
Claro.
Longe, tá légua, River, longe.
Né? Borja? Borja,
é.
Tá louco,
ele vem ele tá na
centroavantagem.
Ele saiu na seleção.
Hoje vocês adorariam ter o Borja no elenco.
Na real, eu já não entendi na época.
Só o Grêmio. Não, mas era grana, o Borja. E o Borja tava meio fora da... O Borja, naquele momento, ele tava meio fora de si. Eu vi uma entrevista dele na virada do ano pra 2022, que ele vai na TV comunitária da cidade dele. Que era um chroma key e dois banquinhos. E aí tá o Borja dando uma entrevista. E aí ele começa a falar, o cara pergunta como é que foi teu ano. Ele falou espetacular.
Eu não falo espetacular.
Porra, o cara foi rebaixado. E o Campaz, quando chega, a gente entrevistou na época o auxiliar do Alexandre Guimarães.
Só pra não deixar
que
passar.
Que era o técnico da Costa Rica.
O Borja em 2024 já tem 22 gols em 26 jogos.
No front do River.
Ele tá na Copa América, não tá? Na seleção da Copa América.
Sim, a treta do Suárez foi com ele.
Sim, cara.
Se somar o Valencia, o Alário, o Borré, o...
JP Galvão.
Diego Costa, o JP Galvão. E talvez os dois guris, eu acho que não dá 22, hein?
Será que o Lute foi cobrar dele alguma coisa dele não ter feito no Grêmio? Tipo,
Valência
tem nada lá no Grêmio.
Valência tem 7 gols na temporada. Mas também jogou muito menos partidas.
Muito menos. Mas no total, com a camisa do Inter, o Valência tem 20. Só pra ter noção.
Ele fez o 20º
gol. Mas pergunta pra bancada gremista. Criciúma e Atlético, vocês assinam agora 3 pontos?
Cara, Sim, claro.
Eu assino qualquer coisa hoje que dê pontos.
Três plural. Três pontos. Três. Tu vê que dois é ruim, não perdeu, mas é melhor ganhar um e perder outro. Ainda sobre o Campaz, só pra lembrar, o Campaz, eu entrevistei o auxiliar do Alexandre Guimarães, que era o técnico da Costa Rica na Copa do Mundo de 2002. Muito específico. Mas ele tava trabalhando na Colômbia na época. Ele veio da Colômbia, o Campaz. Não, ele veio do México da Colômbia.
Que, o Campaz?
É.
Da Colômbia.
Da Colômbia ele veio. E ele falava assim, cara, é um jogador excepcional, isso e aquilo. O cartaz do Campaz, ele era uma coisa assim, ó. que tu ficava, ah, chegou, mas, o cara.
E ele e vai nada, pra Argentina, ele virou, foi bem, velho.
Ele virou, ele era um chuta-chuta aqui. E o Vila Sante, ele não começa mal o Vila Sante, mas talvez não tinha entendido aonde encaixar ele certo no meio de campo do Grêmio. Depois ele consegue ir muito bem na sequência.
Bom. Fiz o cálculo aqui. Pela projeção de hoje, o primeiro que tá escapando é o Cuiabá.
Tá.
Tem 14 pontos em 15 jogos. Hoje, se tu tivesse 38 pontos, tu escapava do rebaixamento. Olha que loucura.
Tá, mas tu fez a conta baseada no 16º?
Fiz a conta baseada no aproveitamento que o Cuiabá tem.
Mas o Cuiabá é o primeiro fora.
Isso.
E quantos pontos tem a menos o que tá o primeiro dentro?
O Corinthians tem 12 pontos em 16 jogos.
E o Cuiabá?
14
pontos. Tu não 14 acha que essa conta tem que 15. Ser feita em cima do 17º colocado?
Do primeiro que tá saindo.
Tu não acha que tem que ser do primeiro que tá entrando e botar um ponto a mais?
Mas eu sempre considero, porque sempre dá um percentual, vírgula alguma coisa. Aí eu boto pra cima.
Não ia mudar muito, ia dar 37 ou 38.
Isso, mas sim. Tá. Isso,
mas muda, não.
Tá com um jeito de 40 muda. Pontos.
É, a quarentinha muda. Frouxo.
A conta é baseada.
É baseada. Bada, menos crime.
Quem tem referência tem. Isso aqui não tem. Gurizinho juvenil, geração Enzo não tá ligado.
Não buscou.
Não, não buscou e não vai não buscar. Buscou. Pode ficar bravo.
Eu quero saber da final da... Mas depois a gente se incomodar com o Inter e Grêmio do segundo
só
bloco.
Pra só pra terminar. Porque o Grêmio não tem muito mais além das contratações. Além tem o jogo no domingo, tá, né? Na Copa do Brasil.
Tá 11 da manhã, em 30 mil pessoas.
Eu quero...
Não cabe?
Não.
Cabe 16 mas não cabe. Mil.
Quanto?
16 mil.
16 mil então, cara.
Ele domingo, quer 14 mil na volta. 14
domingo,
mil.
11 da manhã.
14 mil na volta.
Não. Só um pouquinho.
Vou botar 14 mil na volta do campo.
Para um pouquinho. Para,
ele não tem como.
16 mil. Domingo, 11 da manhã, cara. Na serra.
Não, e tá lindo.
Sol.
Tá lindo.
Não dá pra reclamar de frio e etc.
Dá sim.
Não dá pra reclamar de tudo.
O que tu tem de informação pra gente do domingo, assim? O campo.
12 mil, então.
O outro Nanico lá, que ficou fora aí, tá aí de volta.
É esperado, né? Ele é esperado.
Não.
Teve uma reunião meio séria, assim.
Como assim? Ele não chegou?
Chegou
e tomou... esperado pra jogar.
Chegou e tomou um arrepio lá.
Teve uma reunião aparentemente forte, assim, pesada do Renato com os jogadores, de cobrança, de olho no olho, aquela coisa assim, porque, assim, a maior virtude do Renato, que consenso, fala com os jogadores, eles falam isso publicamente, é a gestão de grupo, e pro meu entendimento tava faltando um pouco. A gente viu o goleiro reclamando, a gente viu o Pavon reclamando, a gente viu o Soteldo não voltando, e agora o Renato acho que tentou a seguinte... Tentei ser pai de vocês, tentei levar vocês na boa, tratar todo mundo como adulto. Não, vamos tratar de chefe pra funcionário agora, então.
Tem que ter vergonha na cara.
E esse tipo... exatamente. Foi no coletivo e disse que tem que ter vergonha na cara. Essas coisas mais fortes, assim. Mas informação de campo. No intervalo do jogo do Grêmio com o Cruzeiro, eu fiquei espantado que tinha saído o Cristaldo. Mas tem uma explicação. O Cristaldo tá machucado. É uma lesão, segundo o CCD, de grau 1. Então não é a... É a mais leve de todas,
será
mas
que
ele
é mesmo
não joga
lesão?
No sábado.
Será
não
que é mesmo lesão?
Como assim, cara?
Não, o Renato deu aquele recado na coletiva, tá?
Mas não é pro Cristaldo aquilo, mano.
Não é pro Cristaldo?
Não é pro Cristaldo, tá maluco?
Então o melhor jogador não vai dar recado pro cara,
velho? O melhor jogador do Grêmio, é o único que tá jogando bola.
Não.
Beleza, então.
Cristaldo não.
Só joguei aqui.
Cara, é só...
Tu tá vendo
o Grêmio jogar?
Eu não é maldade. Não, tô na maldade.
Não, tu tá na maldade.
Não tô na maldade.
Pode falar que tá na maldade. Esse programa tem maldade.
Eu não tô na maldade.
A graça desse programa é ter maldade. É tipo eu chegar agora e dizer aqui, ó.
Na live congelou o Guaxinim.
É tipo eu chegar agora aqui e dizer assim, ó, você sabe. Sabiam que eu soube papo quente, assim, uma Kentucky.
Papo quente.
Kentucky. Não, sabe que uma das coisas que tava pegando no vestiário do Inter é o tratamento do Kudê com alguns e com outros.
Bem, essa informação é aquela que não diz nada.
Cara, eu
mas
vou
não...
te dizer não, que... Não, era tipo assim, eu me dou bem contigo, sou teu chefe. Me dou bem contigo, dou sorriso pra ti e tal. Daí chega o Lelê, pá, eu já viro a cara, não troco, sou poucas ideias.
Treinador de futebol não dá pra
vir nessa vibe. Eu viraria a cara pra alguns jogadores. Tá. Entregam 3, 4 gols aqui,
mas então tá.
Mas vamos
aqui,
vamos
lá, falaram do Cristaldo.
Quer os nomes, tá?
É isso aí.
Então os nomes,
vamos lá.
Tá aqui, tá em GZH lá, matéria da Zero Hora, matéria
vamos valorizar aí.
Vamos valorizar a firma aí.
Dois jogadores foram citados nominalmente: Soteldo e Pavon, tá? E além deles, o rendimento dos laterais também foi alto.
Pra mim, quando o Renato falou isso, falando sério agora, eu acho que ele tava falando pro Pavon e pro Reinaldo. Naquele momento ali era pra eles dois.
Ele não falou quatro.
Sim, os dois laterais. Quatro,
mas João tu acha Pedro... que os laterais também?
Sim, o João Pedro.
Vergonha, né? Reinaldo. Não, o João Pedro que... caiu muito de rendimento caiu, nos últimos jogos.
Caiu, ele não é nem de
e
perto.
E ele era um cara fundamental, principalmente na armação de jogadas. Ele era um cara que abria muito espaço para os meias chegarem também.
Que por mais que o Renato tentasse, porque tentasse ter o Fábio como titular da posição, não conseguia, porque ele colocava o Fábio mal. Aí tinha que voltar o João Pedro.
O Reinaldo naquele lance do Ramiro ali é inacreditável.
Ô, meu,
numa boa, tu não pode. Aquilo ali tu não pode, cara.
Tu falou
ali
em abertura de espaço agora.
Tu pode
agora
botar gol contra até. Tu tentar tirar e meter pra dentro, assim. Mas tu não pode deixar um cara que tem muito menos altura
1,68.
Que
tu, velho. Fala, né? Tu falou em abertura de espaço. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do Rafael Sobis explicando o gol do Juventude, né? O segundo gol.
Ele tá fazendo conteúdos bem legais,
né? É inacreditável, assim, o nível de conhecimento que ele tem, né? É. E o jeito que ele mostra a jogada, assim. Uhum. Cara, e ele mostra ali que, por incrível que pareça, a marcação do Inter, ela não tava errada. É mérito dos caras do Juventude. Que porque não... a gente olhando ali...
Eu só achei meio moleza.
Não, ok. É que daí ele fala no vídeo justamente isso. Cara, tem um desgaste físico. A loucura de um final de jogo. Tudo isso... Por isso que é legal ver o vídeo, né? Mas é que no contexto, né? O resumo do troço é que ele mostra... Cara, olha aqui, ó. O zagueiro tá marcando direitinho. Daí o Vitão vai dar o bote. Porque o jogador do Juventude já cruzou a linha de três ali. Abriu espaço. E quando o Vitão vai dar o bote, o cara que tá... já vai atrás do Vitão. E o Alan Rusch, que já tinha limpado, vai pro meio. Cara,
tomamos uma roda do Juventude.
Sim, naquele lance ali, cara.
Resumo que o Sobis falou.
Foi uma roda.
É absolutamente porque é um time bem treinado. Todo mundo já viu isso. Né?
11:30, a gente já volta com mais bola aqui na Atlântida.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Atlântida, Atlântida,
Atlântida. Tem de palhaço nessa rádio.
Atlântida, Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM. Estamos de volta com Bola nas Costas, agora 25 minutos para o meio-dia. E a gente está de volta com a parceria de KTO, KTO Know the Odds. Arraial de matrículas Unilassalle, economize enquanto realiza o teu sonho da graduação. Inscrições abertas. Stock Center, é preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Até se a galera da Exercite estiver ouvindo, vou fazer no ar aqui, ó. Isso aqui que eu tô precisando, vou entrar no site, aquelas borrachinhas pro cara aquecer, sabe? Os elásticos, aquilo. Pô, aquilo é bom, velho. Tem umas maiorzinhas que tu põe no pé e já faz aqui, a outra que é pra evitar uma epicondilite ali, claro, né? Perfeito. É bom.
Tem que aquecer bem.
Fatal Mod, eu respeito, segurança e dignidade. Somente para maiores de 18 anos. Desculpa aí para a turma da Fatal Model. Essa umidade tá foda.
Tá foda.
Vamos de novo. Vamos dar um recado do Cavanhas aqui para a turma?
Uhul! Vamos!
A dupla Grenal não tá muito bem, mas tu pode afogar as mágoas com o novo X edição especial de 40 anos do Cavanhas.
É hoje que ele vai.
Pensa numa carne suculenta, coberta com cheddar derretido e cebola caramelizada, trazendo um toque doce e irresistível, que vai agradar até o paladar mais exigente. Acompanhado daquela super maionese, cremosinha, bem cremosinha.
Ai, bem cremosinha.
Mas aí, sabe, né? Uma maionese tradicional. Sempre quando fala em Porto Alegre, X, Cavanhas, maionese do Cavanhas. Não tem, velho. Se colocar um adicional de bacon, então, gordinho,
aí sim.
Aí fica ainda mais fenomenal. Fica a dica pra turma. Essa delícia é uma edição limitada, criada especialmente pra marcar os 40 anos da história do Cavanhas. Não deixa pra depois, vai lá saborear a história e a tradição do Cavanhas. Pra ficar por dentro, por óbvio, é só seguir o Insta, @Cavanhas. Cavanhas, 40 anos de muito sabor e muitas histórias.
Vamos lá hoje?
Eu sou brother.
Então vamos embora, então.
Tem campeonato hoje, eu posso fazer um... Bah, comer uma laminuta.
Isso.
Tem lá.
Antes de jogar.
Vai, excelente, boa ideia.
Tem uma minuta, baú. Chego fortinho.
Isso. Vamos de velho.
Bem nutrido.
É. Tô aí. Treinador pra fazer a tarde inteira. O Inter tá com treinador, né? Não tem que ligar pra ninguém.
Tá, mas para um pouquinho.
Mas só antes de falar do técnico do Inter, deixa eu contar uma historinha que eu vi aqui na rede social e que aparentemente é maravilhosa. Vocês lembram que terminou o jogo do Uruguai com a Colômbia? Os jogadores do Uruguai foram na arquibancada pra resolver o problema ali?
Chinela
cantou. Sabe quem é o cidadão que deu um foguete no Darwin Núñez?
Eu vi isso.
Quem?
Chegou emocional.
Um padre. Um quê? Padre, velho.
Que igreja que esses caras vão, velho. Ah,
mas aí a gente tem que fazer aqui.
A gente não botou um padre aqui que passado... mandou a torcida do Fluminense pra aquele lugar, cara.
Mudou muito a igreja, né, meu?
Cara, o padre
tá do... Tá mais aberta, né?
É uma grande audiência de 2023, né, cara? O padre aqui no dia de Inter Fluminense. O padre que abençoou o Beira-Rio, né?
É,
o
velho.
Era um... Sumiu depois, né? Não, não se viu mais o padre.
É o quê, Lelê? O
padre pé frio. Não, brincadeira, um beijo pra ele. Mas, ô meu, vocês viram também o vídeo...
Mas
do
fica
pai...
longe do Beira-Rio, né?
Não, você não vai mais lá, eu te...
Vocês viram o vídeo do pai do Luiz Dias comemorando a vitória da Colômbia?
Ah, vi. Aquele que foi sequestrado,
né? É, daí ele tá num ônibus ali, tipo, comemorando e né, e dançando e mostrando ali, ó...
Naquele pique, né?
Uma colombiana lá dele toda... E aí, de repente, dá o take e tá a esposa dele do lado olhando. E
poucas ideias, né?
Nada feliz com a alegria.
Aquela cara,
né? Cara, mas o tio...
saudades do...
Tá dando cativeiro.
Bah, que loucura!
Diverio, pelo amor de Deus. Qual é o time do Internacional que vai a campo?
Internacional! O time? É. Cara, agora é um treinador novo. Eu não faço a menor ideia de como é a linha de trabalho dele, porque ele tá num projeto diferente. O Inter, no sub-20, joga... Em tese, era pra jogar com uma forma espelhada com o do time de cima, só que com o time sub-17, então... Ih, tá em último colocado do campeonato.
Tá jogando com o sub-17,
tá jogando parecido com
o... A grande informação. Então, eu não sei, Lelê, mas deve ser parecido com o que jogou o último jogo, né?
Não, o famoso... É o que tem de melhor, né? Não, alguém já encostou no garotão que vai...
Ah, no,
treinar
os líderes assim, do vestiário, certamente,
só,
né?
Olha só, não vamos inventar. É, não vamos... Temos que fazer o gol... Buscar o segundo e já era. Não vamos inventar moda.
Isso aí.
Vai da tática. Gostei, é a tática do interior.
O primeiro.
Vamos tentar, aí buscamos o segundo e acabou.
Anthony Bustos.
Certamente os nossos líderes vão montar o time, né?
Vão assumir a responsabilidade também.
Sem,
né?
Dúvida nenhuma.
Sem dúvida nenhuma, agora que o que eles pediram foi feito. Isso. E foi acordado com o grupo. Então agora o grupo de jogadores do Inter vai chegar contra o Juventude lá em Caxias, vai fazer um grande jogo. Com não certeza. Sei se vai classificar, mas a gente vai ver muita que horas, competitividade.
Que horas,
né?
É o...
16h30.
Porra, aí sim.
É 16h30?
16, é? Não, é 16.
16.
Eu queria ver o Mion?
Eu queria ver
o Caldeirão do Mion.
Eu vou num evento amanhã. Fui convidado pela KTO pra ir num evento amanhã. Eu tinha dito que ia das 2h30 às 4, porque daí dava tempo de chegar em casa às 4h30. Daí vou ter que antecipar, vou ter que ir das 2. Mas tudo bem.
Não, vai 2, sai 3h30. Importante é a tua presença.
Não vou ficar no evento na hora do jogo Colorado. Não dá. A não ser que me convença.
Eu vou estar lá e.
A não ser que me convença.
Muito quentão.
É um evento de vinho.
Ainda bem que é às 4 da tarde. Né?
Estadinho. Tá aí, e 4 da tarde, como é que o cara faz pra entrar no estádio?
Ah, eu meto um quentão pra dentro.
Compra um ingresso
ali. E. Sabe o setor visitante ali do Alfredo Jaconi, que é aquela ruazinha?
Barranqueira.
Ali tem um monte de quentão. Os caras vendendo quentão a fu.
E aí tu vai botar o
quentão. Vai botando o quentão pra dentro no caminho e quando entrar no estádio também.
Mas no estádio tem também.
Tem quentão dentro do estádio lá?
Levei, quer dizer, peguei.
Opa! Tu levou um quentão pra dentro do estádio lá? Ah, que louco!
Tava lotado na hora que ele passou na fila. Aí.
Mas eu acho, Lelê, acho que é o mesmo time.
Não tava muito afim, mas...
Bah, isso aí é quem vive estádio. Isso aí. Bah, passou pelo lado da catraca.
Eu tô absolutamente curioso pra ver amanhã como é que vai ser a performance, a postura, a dedicação.
Tá
o mínimo
curioso?
Que a torcida quer, como um grama amanhã, né, cara?
Sabe quem tá curioso também? O cara que vai treinar o Inter. Ele tá bem curioso pra ver o que vai acontecer, né?
Não, mas a gente sabe que nesses casos, assim, de treinador interino, a gente sabe exatamente o que é que rola, né, cara? Às vezes não é nem do treinador interino, às vezes o novo treinador tem uma história maravilhosa do... Que o Calheiro já contou aqui no ar, né? Que o Mário Sérgio, quando veio treinar o Inter, ele chegou no Beira-Rio ali em 2009, né? Foi o... Quem é que... Era o Tite antes, né? Aí o Tite sai E aí o Mário Sérgio vem pra reta final, assim. E aí o Mário Sérgio chama lá o Bolívar, acho que era, né? O Bolívar, que era o capitão do time, né?
Escala o time, hein?
Escala teu time pra mim aí, que eu quero ter uma ideia aqui do que tá acontecendo aqui. Aí o Bolívar, capitão do time, vai lá, não, esse aqui joga aqui, esse aqui, esse aqui. Daí o Mário Sérgio olhou assim, tá. Então tá, esse time vai entrar em campanha. Vai lá e pode dizer pros teus bruxos lá que esse time vai entrar em campanha. Imagina. Aí chega lá o capitão, ô gurizada. O negócio é o seguinte, ó. Não é diferente o que vai acontecer.
Agora,
é o seguinte,
Lelê,
baseado sabe como é que funciona vestiário,
que a gente,
né,
tem, tá? Por exemplo, o Inter tem uma experiência muito ruim numa vez de um técnico interino, foi o Odair, que entrou numa fogueiraça contra um dos melhores times do Grêmio e levou 5-0. Quando ele chegou, ele foi... Ele era um funcionário do Inter, que começa lá de baixo e de uma hora para outra cai para ele o ser treinador no Grenal. Aí os dirigentes, ah, daí tem que fazer isso, e ele botou o time. Ele chegou em casa, ele obviamente não conseguia dormir e tal, e aí a mulher dele disse para ele, ó, é o seguinte, o próximo jogo vai ser tu, faz o que tu acha que tem que fazer. Tu não vai ouvir ninguém, vai para tua cabeça. Aí ele botou lá, fez o que ele achou que tinha que fazer, e o Inter ganhou do Fluminense 1-0, assim, daquele jeito. A sugestão pro treinador, pro Pablo Fernandes, é, cara, é só esse jogo. Faz o que tu tem que achar.
Claro.
O que tu acha que tem que fazer. Não vai ficar pensando com os outros, sabe, que vão te dizer pra fazer. Mas não,
tu
não
acha que os caras vão
te dizer. A tua única chance
é essa. Se consagra, meu irmão. Vai lá e...
Perde por ti. Mas, tá perdido já.
Mas ali é só
a figura do treinador. Ele sai do 1-0. Se não tivesse nada, se não acontecer nada no jogo, tá fora.
Mas o Pablo tá ali só como treinava, figura, gente. É, um amigo meu treinava, o time dele tava perdendo, 4-0. Ele, vamos lá. E ele dizia, não. A pressa é deles.
Não!
A pressa é deles, estão ganhando. Vamos na manha. Não.
Agora,
eu me lembro também daquela história do Grenal do século, né? Essa história é muito clássica, que o Inter estava perdendo pro Grêmio de 1-0 no Beira-Rio e o Casemiro tinha sido expulso, né? O Inter estava com um jogador a menos. O Inter era franco favorito para ganhar. O Inter tinha um time melhor que o do Grêmio. E aí, cara...
O Inter fazia 12 jogos, estava invicto.
Não, cara, mas o Inter era melhor, aquele time era melhor. E aí o Inter tá perdendo o jogo no Beira-Rio, 1-0, intervalo, e aí vai pro vestiário.
Mas desculpa,
aí,
esse Grêmio não é o Grêmio Show? Sim. Campeão gaúcho?
No começo do ano,
No começo do ano do Otacílio Gonçalves.
88, é. Ok, enfim. Digamos, tá, era o parelho. Daí o Abel chega pros caras no intervalo, o Abel novinho, jovem, fumando, e chega pros caras e diz assim, ó, vocês viram a cagada que vocês estão fazendo nesse primeiro tempo? Vocês viram a cagada que vocês estão fazendo com esse estádio cheio aí? E vocês, né? Vão lá e resolvam o que vocês estão fazendo. Essa foi a conversa do Abel com os caras no intervalo.
Ele disse que o Casemiro tava numa ducha ali, tomando banho e tal, e ele disse aqui, ó, se a gente não virar esse jogo aqui, acabou a vida desse cara.
É isso aí.
Quem quiser assistir, tem no YouTube uma espécie de bate-bola da época que o Ranzolin apresenta aqui na RBS. Sabe quem é que tá no programa? O Abel Braga. Novo, é espetacular, Lauro Quadros, é uma coisa incrível.
E é por isso, Léo, tá, que às vezes eu digo aqui, já usei esse exemplo, aí os caras dizem, ai, tu usa isso pra defender o Cudê. Cara, tem vezes que o jogador tem que resolver. Às vezes o próprio treinador, como foi o caso do Grenal do Século, que é uma partida emblemática do Inter, do treinador chegar pros caras, vão lá e resolvam. E não deve ter sido a única vez.
Mas eu quero ouvir de vocês, de verdade mesmo, assim, porque envolve gremistas, colorados, todo mundo, assim. O alvo do Inter, principal, para substituir o Coudet, é o Roger, que é o adversário do sábado, tá? Por enquanto, nenhum deles se manifestou, por óbvio, né? Mas o que a gente conseguiu é que o Roger disse, não, nesse momento eu não quero negociar. E nesse momento enfatizado, ou seja,
era quarta,
sábado. Como é que fica, o que vocês fariam se tivessem no lugar do Roger? Porque quase todos os cenários me parecem ruim pro Roger. Se ele aceitar a negociação, por exemplo. Se ele perder no sábado, perdeu pro time que tu vai trabalhar. Se ele ganhar no sábado, pô, eliminou o time agora.
O Roger, só tem uma maneira, é muito difícil, porque a gente entende, né? Qual profissional não quer...
Ao mesmo tempo, só pra terminar.
Uma oportunidade.
Vamos dizer que ele não aceite. Tá. Perca no domingo, no sábado. Os três próximos jogos do Juventude são três de visitante, porque o Juventude vendeu dois mandos de campo pra Brasília, contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, que vão ter mais torcida. E depois ele joga com o Cruzeiro fora. Ou seja, uma sequência de quatro jogos difíceis, tá? O que pode acontecer se pois não dá? Como é que fica a cabeça do treinador e que tipo de atitude se toma?
Mas aí, no caso do Roger e a direção do Juventude, não, se ele ficar, não deve nada a ele. Assim, ó, digamos, ele perdeu os três jogos, eu sinto que ele chegar, ele perdeu os três e manda ele embora. Aí faz parte do futebol, não tem o que fazer. Tu não é obrigado, o clube não é obrigado a ficar com ninguém, porque ele não quis ir. Da mesma forma que o cara pode ir também, e deixar o Juventude e ponto, acabou.
No caso do treinador, eu penso sempre o seguinte, cara, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, né? Se tem
bota na balança aí.
Meus ovos.
Quatro vezes mais o salário.
Então, é isso que eu quero chegar. Se tem uma profissão no futebol do Brasil que ela não tem nenhuma estabilidade, chama-se treinador. Uhum. Todos concordam, né?
Concordamos.
Se tem uma cabeça. A primeira cabeça que é cortada sempre é a do treinador. Então ele não tem estabilidade nenhuma.
E os profissionais de mídia também, querido.
Não, tem um time que tu pode trabalhar tranquilo que não acontece nada. Bragantino. Acontece, né? Ninguém te
mas mora, eu não sei se o Bragantino começa a perder, os caras também não é tchau.
Daqui a pouco não é a torcida, não, mas aí torcida, é os homens do dinheiro lá. É. Então, assim, ó, cara, eu acho uma questão de lei de mercado até, entendeu, velho? No futebol, qualquer lugar, se tu é profissional de um tal e uma empresa maior que te paga mais, quer te contratar...
Mas ao mesmo tempo...
É resultado do teu trabalho. Claro, tem a questão da ética. Isso. Cara, tem, mas o futebol brasileiro ele é uma várzea
nesse sentido. Não, eu não digo nem a questão ética, porque eu concordo contigo, vão esquecer a ética nesse papo. Eu até levantei isso ontem nos bastidores, mas não é por aí. Eu acho que o grande lance é, tipo assim, o que o Roger quer nesse momento? Ah, ele quer ouvir. E eu acho que no momento em que ele silencia e ele não vai para um microfone ou através de uma nota dizendo não vou para o Internacional ou não irei, não existe não sei o quê, é porque sinal existe um pensamento. Então agora tem um clima que é o vestiário do Juventude, como é que daqui a pouco tá encarando isso, e a própria torcida que fica apreensiva, né? Pô, às vésperas de uma decisão. Eu posso perder o meu treinador pro meu adversário do final de semana. Né? Fica um clima de apreensão, não é um clima agradável de tu lidar. Na real, o Inter tá fazendo o papel dele, tem condições, vai lá e faz a proposta. É isso, tu vai, se uma outra empresa vem aqui na gente, a gente tá fazendo um puta trabalho, desempenhando legal e tal, e estamos às vésperas de um grande evento como um Planeta Atlântida, mas aí os caras vêm pra ti, meu, tenho tanto... quatro vezes mais, tu tem que te arrancar pra cá na sexta, que é quando começa o Planeta... tu vai ter que tomar uma posição.
Eu acho que a resposta do Roger foi mais ou menos que, olha, cara, eu até podiam conversar, mas não agora. Deixa passar tudo aí, o jogo.
Tal, eu acho que independentemente do resultado de sábado, o Roger tem tudo pra treinar o Inter. E mesmo que o Juventude seja eliminado, e é óbvio que a situação ela fica um pouco, pô, mas foi eliminado e agora tá indo pros caras, a gente também tem que entender, o torcedor do Juventude de repente não vai entender, torcedor. Eu no lugar do torcedor do Juventude
já tá perguntar, imagina não, desce mas... o Palmeiras aqui, que não. É o teu treinador, tá jogando contra o Palmeiras e o treinador
só que,
Palmeiras
só que eu tenho um treinador. Ponto, velho, só que eu tenho um ponto. Inter e Palmeiras não é a mesma diferença que Inter e Juventude.
Não, eu tô falando não, financeiramente.
Não, eu sei, só que o que eu tô te dizendo é o seguinte, eu acho que quando a gente para analisar futebol, e isso aqui não é menosprezar o adversário algo no sentido, a gente tá dando tamanho aos clubes e etc. O cara que tá no Juventude ali pro Inter, ele tá mudando completamente o patamar de carreira dele. Tá, e então o Roger troca. Tá se realocando.
Faz de conta que é o Mundial, então, e veio, sei lá, eu, Barcelona.
O Barcelona levou Madrid, o técnico.
E levou
cara, o técnico. Eu ia ficar puto da vida. Só que, vamos lá, no nosso... No, pô, no fundo
mas imagina gente... o Celta de Vigo, então.
Não, pois então. O
Celta de Vigo.
Tá, mas então, também, a mesma coisa. Aleatose, a mesma coisa. A gente sabe que era um campeonato espanhol.
Claro.
É um, né, um...
Não, salário. Só, mas, não, mas eu quero saber, não, mas não, mas eu tá, quero saber mas o contrário.
Tá. Só deixa eu pontuar, Léo. Eu acho que se o Juventude for eliminado pelo Inter, cara... É um resultado muito possível também.
Não, tudo
tá. Muito
tá
possível.
Tá aberto. Parte,
muito possível.
Mesmo, tá aberto, sim, Lelé. 1-0. Cara, não, o Inter faz 1-0, vai pra pênalti, classifica nos pênaltis.
Se jogar o que jogou na quarta-feira,
tudo bem.
Óbvio que não passa.
Tudo bem, mas o placar deixa aberta a situação. Tá
aberto, Lelé. Quando o Juventude não matou o jogo, o Juventude poderia ter vencido por 4. Dá
pênalti, aliás.
O Juventude poderia ter feito 4 no Inter. Não fez. Agora, porra,
o Juventude veio e fez o melhor cenário pra ele. Levou a vantagem total pra casa. Joga por dois resultados.
Eu já entendi que se o Juventude for eliminado, vocês querem o Roger. Eu quero saber se o Inter for eliminado, o Colorado quer o Roger. Sim. Isso eu quero saber.
Sim, totalmente.
Pra mesmo com o Inter eliminado.
Mesmo com o Inter eliminado.
Não, nos papos assim de grupo de WhatsApp, rede social, é o nome que mais apetece ou tem outros nomes que a galera, tipo, eu quero fulano.
Cara, tá, era o Roger... E alguns movimentos falavam muito do Odair, né? Mas o Odair tá...
É o Mega Sena, né?
O Odair, eu falei... Só que, cara, na minha opinião, o próprio Roger é uma opção muito melhor que o Odair. Pelo estilo de jogo, pelo que ele entrega, né? E também não sei até onde, o que mudou no Odair. Não tenho acompanhado o trabalho do Odair, mas ele tinha aquele trabalho muito reativo, né? De um time muito reativo. O torcedor tá um pouco cansado disso. O Roger tem uma proposta de time que ataca, que envolve o adversário. Pô, tá aí o que o Juventude fez com o Inter. Então...
Mas reagindo.
Não, mas reage mais. Mas com. Reagindo, não é aquele toque. Não é aquele toque horizontal, né? O campo todo. É, aquela, é pra
isso,
frente.
Isso é o oposto do. É exatamente o reagir. É quando tá menos toque na bola pra chegar no outro gol.
Mas então vou melhorar a minha frase, então, de velho. Uma forma mais propositiva. Quando se propõe a atacar, ataca. Né? Não fica só dando balão pra frente e esperando o adversário rebater. O Roger tem esse pensamento de um time que constrói pra chegar lá na frente. E acho que é isso que o torcedor do Inter espera. E, cara, é um cara que entende também o cenário. A gente sabe que o homem é importante aqui, principalmente nesse momento, um treinador que entenda a importância de um clássico Grenal, por exemplo. Sabe, pô, é um jogo diferente. A importância de não vacilar contra um time pequeno que entende o contexto do Inter nos últimos anos. Então, cara, eu não vejo cenários para que o Roger não venha pro Inter. Sinceramente, eu não vejo cenários para que o Roger não venha para ele.
É, o Roger tem uma vantagem geográfica, além dessa, que é o fato de ele morar na Zona Sul.
Economiza na passagem?
Não, mas tu tem um jogo na terça-feira que é tão importante.
Não precisa dar Vale Transporte.
Tão importante já. Como o próximo, né, Lelé?
Cartão tri dele, tu abastece menos.
Já pensa em tudo.
E o Adams falou tudo, tá? O Roger não se pronunciou.
Cara, não, mas primeiro que ele não tem muito o que se pronunciar.
Não, mas ele pode. Não, mas por política. Aqui, ó, não vou pro Inter, gente. Não vou pro Inter, tô firmando aqui.
Pra mim tá aberto nessa função aí, de não dizer não vou pro Inter. Porque daí, cara, tu tá na véspera de uma decisão contra o próprio Inter. Tu imagina o que eu tô pensando agora, o que que deve... Pode mandar mensagem aqui, eu gostaria de ouvir pelo menos de 3 ou 4, pode mandar aqui no meu perfil mesmo, no @RodrigoAdams ali por texto, assim, como é que tá se sentindo o torcedor do Juventude nesse momento? Tenho certeza que não tá gostando da história.
Claro que não.
Sabe? E tenho certeza que tem um clima de apreensão,
porque
velho.
Porque é um momento histórico, classificar numa Copa do Brasil, jogando bem, com o time certinho, com o time encaixado, é um baita momento do Juventude, que passou por muita coisa nos últimos anos e querem levar o teu técnico.
O que o Roger pode fazer é classificar o Juventude
e aí, sair. Galera, ó...
Aí...
E aí também, né? E aí eu vou corroborar o que eu falei antes. Se ele classificar e quiser sair, beleza. Ele não é obrigado a ficar. Da mesma forma que o clube demite o técnico a hora que
cara,
ele quer, o técnico
sabe,
pode sair do clube a hora que ele quer também.
A gente não sabe também como é que é a questão contratual deles. Tem multa, se não tem. Ele mesmo falou na coletiva... que antes daquele jogo lá, ou melhor, depois daquele jogo lá do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, que o Inter ganhou com o time reserva, que ele sofreu uma pressão da torcida do Juventude para ser demitido e a diretoria bancou ele.
Mas lembra que o Carpini para sair tinha uma multa baixinha, lembra?
Pois é, então aí é que tá, cara, tem todo um contexto que a gente não sabe como é que é o relacionamento, porque certamente ele tem uma gratidão e ele tem um lance com a diretoria do Juventude que bancou ele no momento que a torcida queria que ele saísse.
E colocou ele de novo no cenário.
O passado te condena.
Twitch Retro. Para a Olina, para se sentir leve e sempre disposto. Eu confesso que eu tava aqui procurando alguma coisa do Lelê em relação ao Roger. E não achei. Mas achei o Lelê sendo marcado por um cara que sempre manda mensagem pra gente, é um grande ouvinte aqui da rádio, o Alexandre Rosa.
Grande Alexandre.
Ele posta, Lelê, te marcando o Manhago e o Potter. Pô, por que o Manhago? Vamos lá. Devia ser a transmissão ali, né? É. Acabou o prazo do Aguirre no Inter. Aguirre é igual o Roger Machado. Tem um tempo de vida útil. Quando o trabalho dele bate no teto, aí não sai mais nada.
Pois é, sei lá. Não, vai ter muita gente tentando que mexer em Twitch.
E falando a real, não tá errada essa leitura dele.
Não tá.
Não tá errada essa leitura dele, é óbvio. Que é muito mais pra folgar agora aqui, né?
Quando começou a carreira do Roger?
Dois treinadores que aguentam isso. Por circunstâncias diferentes.
2014, o Roger assumiu.
Começa a carreira dele.
Galácticos do Vale.
Começa em 2014 a carreira do Roger.
Ah, ele já tinha sido treinador antes.
Ele era auxiliar do... Acho que ele era auxiliar do Grêmio.
Foi auxiliar do Grêmio.
E aí ele vai e assume o Novo Hamburgo.
Vamos pegar 2014 só pra... 2014 começa a carreira do Roger. Cara, ele tá fazendo 10 anos de carreira hoje. A gente viu uma força de treinador aí que até engatar um título, até ganhar...
Não, cara, um exemplo, o Cuca, mano. Mesmo que hoje ele esteja nesse hype aí de que ninguém quer ter o Cuca mais, o Cuca demorou muitos anos pra conseguir decolar. Então,
ele arrancou bem, depois parou, patinou.
E aí, vamos lá. O Dorival, cara.
Cara, o Renato, cara.
O Abel também.
É verdade. Então,
assim, cara, o Dorival é um baita exemplo, ele ganhou a Copa do Brasil, aquela com o Santos... Depois ficou num hiato gigante.
E nada. Mas assim, daí hoje a gente olha assim, o Roger, na minha opinião, é um cara que ele não conquistou. Tem essa coisa aí, apesar que tenha sido por corneta, ele tem um teto que bate às vezes no trabalho dele. Só que a gente vê trabalho. Eu acho que em algum momento ele vai ser um cara que vai ser vencedor e vai conquistar.
Ó, só um recadinho aqui, ó. Por exemplo, a Marina Haas, que é ouvinte aqui da Rádio Mandó. Eu, torcedora do Juventude, estou com medo. Dois fatores. Será que de fato já houve essa sondagem ou estão fazendo isso nesse momento para desestabilizar o time e a torcida?
Não, foi feita a sondagem. Também.
Mas foi feita, não, acho, foi feita. A sondagem, né? Tô preocupada com o jogo de amanhã. Tá aqui uma torcedora de Juventude. É óbvio que vai ficar, claro, nesse clima. Óbvio. Sabe? Tipo, e tu não pode desconsiderar isso de que daqui a pouco o cara pensa, ah, nem fizeram nada, estão fazendo pra gente entrar num brete aqui, mas ao que tudo indica, sim, já receberam, né? É, principalmente pelo fato de estar ali próximo do Roger, o professor Paixão, né, cara? Que é um cara que tem trânsito no Internacional.
Mas tudo que a gente tá falando aqui depende da aprovação dos nossos guerreiros lá do vestiário, né?
Pois é, claro. Mas aí a gente precisa agora pra esse momento aqui, ó.
Bolão do Bola!
Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Os burrinhos do Bola chegam na área para errar, mas tu vai acertar indo pra Paquetá Esportes. Seu corpo, suas vitórias. Bom, vamos fazer então dupla Grenal e
final da Euro,
por óbvio, né? E a final da Euro e da Copa América. Vamos lá então, começando. Vamos começar pela dupla aqui. Juventude Internacional.
Juventude ganha de novo. 1-0.
Ah, vai merda. Eu também acho que vai dar 2-1 de novo. Acho que vai dar espelho do placar ali.
2-0 Inter.
2-1 pro Internacional.
E nos pênaltis?
Não sei.
Gordo. Como não sabe? 2-2 com o Juventude empatando no fim do jogo.
Ah, tá. Mas sai, tia, merda.
É. Internacional é rei de virar essas coisas.
Aí a gente vai pro domingo, 11 da manhã, Grêmio e Operário.
Ah, eu acho que vai ganhar o Grêmio daquele jeito.
1-0.
Daquele jeito. A pau e a corda.
Eu vou contigo, mas. Ah, vou num 2-0.
É. Ninguém espera, mas o auge da crise do Grêmio vai ser não se classificar diante do Operário na Copa do Brasil.
Dá um problemaço.
0-0.
E pênaltis daí
nos
dá os
penais aí, nos penais, as coisas não vão sair.
1-1.
1-1.
Tá.
Jogar na cabeça, ganhar sozinho, 3-0, Grêmio.
Tá, tia merda.
Boa, loucurada, 3-0, tá. Loucurada.
Copa América.
Vamos
primeiro.
Vamos se enganar domingo.
Colômbia e Argentina, Argentina e Colômbia.
Eu gostaria muito que ganhasse a Colômbia, mas eu acho que vai ganhar a Argentina de 2-1.
É, eu tô contigo nesse 2-1, hein.
Eu acho.
1-0 Colômbia.
Tomara, Vinho.
Eu também, então eu quero que a Colômbia ganhe, mas... E aí, Lelê, rapidão.
1-1 Colômbia nos pênaltis, tá na hora do Dibu Martins perder uma decisão por pênalti.
2-1 Colômbia.
Tá bem, e aí a final da Eurocopa, Inglaterra...
E Espanha. Vai ganhar a Inglaterra nos pênaltis.
Vai, consagração do Kane, assim, o primeiro título da carreira vai ser direto à Eurocopa.
E o trago... E o trago
eu vai acho que vai ser 2-0 pra...
Pra Inglaterra?
Não, 2-1. 2-1. Esse time da Espanha é bom também. Não dá pra ser tão faceiro assim de achar que vai dar um 2-0.
Eu acho que vai ser 1-0 Espanha com o gol do Lamine.
Tá. Vamos, gente.
3-2 pra Inglaterra, loucurada.
3-2 Espanha, loucurada.
Boa. Final de semana tá aí, loucurada boa. Aproveita bastante. Segue com a gente aqui na Atlântida. Depois do show do intervalo, tá chegando aí o Alexandre Fetter com mais uma edição do Discorama pra começar a viagem, como fala o Magnânimo. A gente volta segunda-feira, 11 e pouco da manhã, aqui na Rádio das Nossas Vidas.